Programa Ponto de Vista.
Programa Ponto de Vista, estamos falando hoje sobre o ciclismo e seus benefícios. Falamos aqui com uma turma animada, que é apaixonada também por este esporte e também por esse meio de transporte também. Nós queremos falar com o Juscelino, que trabalha no Detran, que é nosso amigo aqui da Rádio Coração. Juscelino, você me escuta?
Escuto, padre. Está me ouvindo também aí, normal?
Sim, normalmente. Ô, Juscelino, quando a gente fala de ciclismo, a gente sabe, eu organizei alguns eventos aqui, chamado Pedal Cristo, e a gente sabe que precisa toda uma estrutura, né? Sobretudo se o número de participantes é grande. O Detran tem recebido e tem colaborado quando é solicitado em relação a estes eventos?
Sim, padre. Em primeiro lugar, eu quero deixar o meu abraço a todos os ouvintes do Ponto de Vista e, já puxando uma palhinha, pedir para que todos ouçam Paz no Trânsito toda quarta-feira às 16 horas. Bem, padre, não só o Detran, como a AGETRAN, os demais órgãos, Polícia Militar, a Guarda Municipal, todos têm colaborado. Pelo menos nós temos notado isso no programa Paz no Trânsito, que a gente sempre está em contato com esse pessoal.
Certo. E quais são, assim, as solicitações mais corriqueiras que vocês têm? São solicitações para dentro da cidade, no caso de Dourados, né? Eu lembro que tinha até na Marcelino, tinha uma via que... eu lembro que tinha um grupo aqui encabeçado pelo Franz, pelo Pezini também, que
no governo passado, na prefeitura, eles até tentaram incentivar um passeio ciclístico, tentou demarcar a parte da Marcelino Pires, só que essa ideia ela não decolou, não prosperou. Não sei se é questão cultural nossa aqui, mas é mais nos eventos mesmo, padre, que o pessoal procura. Como teve recentemente na Praça Antônio João, e aí eles convidam o Detran, ele, principalmente o Racioca, o doutor Racioca, que é o nosso diretor-geral, ele está bem aberto essa. Eu conversei até com ele quando ele esteve aqui, nós estivemos lá na Praça Antônio João, e ele falou que estava bem aberto a esse tipo de evento. E agora basta uma sociedade civil se organizar, porque pelo menos da parte do Detran está aberto a tudo isso, né? E o Detran também tem trabalhado na questão da educação, né? Porque muita coisa acontece, existe normas, o Código de Trânsito, ele trata da questão do ciclista e pouco se conhece. Nós, sempre aí na Rádio Coração, ela é a pioneira nesse assunto aí, ela fez essa abertura na educação para o trânsito, e a gente sempre está, vez ou outra, levando informações. Porque às vezes as pessoas não têm. Você sai aí na cidade, a gente vê ciclistas às vezes trafegando por cima da calçada, sem equipamento de segurança, mas isso é uma questão de educação, né, padre?
Sim. Você falou de um assunto que é interessante, claro, isso a gente pode abordar dentro desse aspecto quando estivermos falando sobre educação no trânsito, mas eu acho importante a gente lembrar que Dourados é uma cidade que tem muita gente que anda de bicicleta, que usa a bicicleta como meio de transporte para trabalhar, né? E você traz aí essa informação que as pessoas nem sempre andam como deveriam. Qual seria o procedimento correto para um ciclista que vai trabalhar, por exemplo, né?
Então,
ciclista a gente pensa que é aquele que pratica esporte, mas se usa bicicleta, né? A gente poderia chamar de ciclista.
A gente sempre está acompanhando esse pessoal aí, e você vê que o pessoal, os ciclistas já que ama essa prática, a gente está sempre prestando atenção que eles usam os acessórios legais, né? Você vê que tem a luzina, tem o espelho. As bicicletas estão devidamente adesivadas, usam aqueles refletores na frente, atrás, os pedais também, dentro das normas. Você está vendo que estão lá de joelheira, capacete. Só que para o ciclista comum que vai para o trabalho e tudo, né, ele está atento à questão de não estar transitando de modo agressivo, de não estar pedalando nas calçadas, que isso é ilegal. de fazer com que a sua bicicleta ela seja notada, né? É, existe, por exemplo, se a gente for tratar do assunto, tem multa para ciclista. Apesar que é algo que não pegou, né? Uhum. Existe leis que parece que não pegam. E, só que, já que você está tocando nesse assunto, chamaram a atenção dos demais condutores dos outros meios de transporte, né? Que a bicicleta é uma, mas entre, tem que ser do mais forte para o mais fraco, do maior para o menor. É, a quem estiver aí conduzindo seu veículo, manter uma distância de 1,5 metro do ciclista, e ao mesmo tempo a gente chamar a atenção do ciclista que o pedestre, né, nessa conjuntura é o mais fraco. Então todo mundo tem que preservar o pedestre, assim como o motociclista está acima do ciclista, os veículos de porte pequeno acima do motociclista e assim por diante. Então tem toda essa regra, e quando a gente cumpre, nós estamos preservando vida. Porque se a gente for pegar a estatística, principalmente se você pegar lá em São Paulo, de 2016 para 2017, teve um incentivo do uso das bicicletas. Só que também teve um grande aumento de acidentes. Nós tivemos um aumento de um ano para o outro de 21%. Então isso, por que que isso está acontecendo? Então é questão de educação para o trânsito.
Muito bem, Juscelino. Obrigado pela sua participação aqui hoje, participação rápida, mas importante também.
Eu que agradeço, Padre, que Deus abençoe a todos.
Muito bem. Agora, eu não falei com o Evandro ainda, né? Com Paulo César. Paulo César, veio uma pergunta aqui da Lucimara, ela questiona que quando um grupo está andando à noite, se furar um pneu, né? Pode ser que furar o pneu, quebrar uma parte da bicicleta. Vamos ampliar a pergunta. Todo mundo para, ou tem um grupo já que fica preparado para cuidar dessa parte?
Bom dia, ouvintes da Rádio Coração. Quando acontece esse sinistro assim, geralmente para um grupo de pessoas. Se o grupo for grande, ele não para dar muita aglomeração, para às vezes pode ocorrer até um acidente. Então para um grupo de pessoas e o outro segue em frente.
Uhum.
E ali é rapidinho, né, já conserta e continua o percurso.
Tem alguém que leva já uns acessórios, né? Porque
geralmente
tem um pneu furado, tem que ter um remendo, alguma coisa.
Quase, né? Todos levam os equipamentos.
Uhum.
Cola, remendo, câmara reserva, pneu reserva.
Uhum.
E quase todos têm o equipamento. Às vezes não tem a agilidade para fazer o conserto, mas o reserva eles têm.
Okay.
Aí tem a bomba também para encher.
Uhum.
Quase todos levam.
Muito bem. Bom, a Angélica, que participa aqui pelo nosso e-mail, está perguntando, né? Ela tem bicicleta, gostaria de pedalar. Ela pergunta, e ela só tem tempo à noite. Alguém poderia adotá-la? Ela quer o telefone de alguém para pedalar. Muito bem, talvez, né, alguém pudesse dar o telefone. É de Dourados. Deve ser de Dourados, sim.
Não, com certeza. Aqui em Dourados a gente tem vários grupos, né?
Kleber, vamos lá, Kleber. Opa. Passa aí.
Você pode estar entrando na página da MDC, tá bom? No Facebook. Hoje em dia o Facebook é um meio de comunicação muito grande, né?
Uhum.
Tem também a página do Pedal Livre, tá? Que você pode estar procurando no Facebook. Que é um dos grupos aí que tem somado aí, buscado ciclistas novos, né? Auxiliados, ciclistas que queiram adentrar e iniciar no esporte. Tá bom?
Então, não tem telefone, é só a página?
Pode entrar na página lá, depois a gente inclui no grupo do WhatsApp, tá? Mandar uma mensagem lá.
E tem atividade à noite?
Todo dia. Se quer pedalar de manhã, tem. Quer pedalar na hora do almoço, tem. Quer fazer pedal de milionário, né, na hora do serviço, tem também. É à noite, tem todo horário, tá? Sempre tem grupos. Tá bom?
Muito bem. O Alisson Roberto, que é ali da nossa paróquia, disse: bom dia, Padre Crispim. Tenho ido trabalhar de bike, realmente os benefícios são sensíveis, porém, os riscos em nossas ruas são altos. A intenção agora é partir para a prática esportiva. Vamos falar com o doutor Evandro novamente? Doutor, a gente fala da interação, fala desses benefícios, né? Mas existe também uma questão econômica, né? Existe também uma questão econômica. Deixar carro em casa se torna algo que é bom para a saúde, porque a pessoa, como diz o Alisson aqui, eu conheço realmente, ele já até emagreceu, né? E a gente percebe então os benefícios. Ele conta que o humor melhorou e tudo mais. Mas também existe essa questão econômica que é bom para a saúde também, não é isso?
Ah, com certeza.
Para a saúde financeira, claro, isso não é a sua área, mas existe isso aqui.
Ah, sim, com certeza existe. Não só para a questão econômica, bom para a saúde, também para o meio ambiente, né?
Uhum,
você acaba utilizando menos os carros, você polui menos. E ao mesmo tempo que você polui menos o meio ambiente, eu acho que você despolui a mente pedalando. Né? E é uma forma de você começar, talvez no mundo da bike, né? Da parte esportiva, é você começar a trabalhar de bicicleta. Se você tem uma disponível, você vai ver que vai ter uma economia no final do mês, com combustível que não está nada barato hoje em dia, né?
Exato.
E o benefício da saúde, né? Deixa de gastar combustível do carro e começa a gastar o seu combustível, para que ele não acumule. E aí a gente está vendo aí uma epidemia de obesidade e outros problemas.
Claro, na primeira pergunta que eu lhe fiz, na sua interação, você falou sobre a questão que não é proibido para ninguém. Agora, claro, uma pessoa que tem problema cardíaco, ela precisa ter certos cuidados, ou que tem outros problemas. Quem tem problema de coluna, por exemplo, também precisa ter algum cuidado em relação ao uso da bicicleta?
Com certeza, eu acho que antes de você começar a praticar um esporte, independente que seja ciclismo ou qualquer outro, você tem que passar por uma avaliação médica, se você tem algum problema de saúde, seja de coluna ou seja de coração, ou até mesmo o excesso de peso, porque não é simplesmente você subir numa bicicleta, começar a pedalar e achar que tudo vai se resolver. Você precisa ter uma condição física para isso. E as orientações de como você vai começar uma atividade física. Porque você pode ter lesão ligamentar, como a nossa colega aqui falou, você pode ter lesão muscular, você pode ter uma lesão de coluna, se você tiver um desvio de coluna, uma hérnia ou alguma coisa que possa piorar com o esforço físico. Então, eu acho que uma avaliação com um especialista é fundamental antes de você começar qualquer atividade física. Porque, às vezes, ela pode ser uma grande arma, né, contra você mesmo. Você acha que está fazendo um benefício e daqui a pouco você percebe que você proporcionou um dano que às vezes pode ser irreversível. Do ponto de vista do coração, nada é proibido em termos de atividade física. A cardiologia deixa bem claro que hoje o melhor, o que mais modifica a qualidade de vida dos pacientes cardíacos é o exercício. Muito mais do que o tratamento medicamentoso. São os programas de reabilitação cardiovascular. Agora, eu não posso simplesmente começar a fazer um exercício físico sem ter a avaliação de um cardiologista, se eu sou um portador de doença cardíaca. Eu preciso fazer uma avaliação prévia e seguir as orientações do especialista. Tá? Mas eu não tenho que ter medo de me exercitar. Eu só não vou ser um atleta competitivo, um maratonista, um alpinista, mas eu posso muito bem ser um ciclista de atividade física moderada, fazer pequenas corridas, natação. Tudo isso vai beneficiar a saúde, principalmente a saúde cardiovascular.
Uma das coisas que as pessoas falam é que o ciclismo realmente ajuda a emagrecer. Você falou da questão da sociedade que é obesa, né? Antigamente a gente ouvia falar que isso acontecia nos Estados Unidos e em alguns outros países, mas agora estamos vendo que no Brasil é algo que cresce realmente assustadoramente. O que seria necessário em termos de percurso diário, né? Para uma pessoa realmente começar a emagrecer, se fizer ciclismo, esse ciclismo que talvez não seja profissional, né? E depois também se você indica aos seus pacientes que façam ciclismo.
Olha, quando a gente fala de atividade física para emagrecer, existe um mito de que o exercício físico proporciona um emagrecimento fácil. Isso não é verdade. Os estudos científicos mostram que o que realmente proporciona o emagrecimento, a perda de peso, é uma organização alimentar, em primeiro lugar. O exercício físico, ele faz com que você tenha uma proporção de perda de massa gorda muito maior do que a massa magra. Ou seja, ele preserva o músculo, que é o fundamental para a saúde metabólica do nosso organismo. Então, assim, você pedalar uma hora, duas horas por dia, se você não fizer uma boa alimentação, não tiver um ajuste de ingestão calórica adequada para o seu perfil, é muito pouco provável que você vai emagrecer. Tá? Isso já foi provado cientificamente, que uma redução de 500 calorias na nossa dieta durante um ano sem fazer atividade física, entenda, não é 500 calorias ao dia, é uma redução de 500 calorias no total diário. Ela tem muito mais benefício do que você correr 7,1 quilômetros por dia durante um ano e se você mantiver a mesma alimentação. Então, ou seja, você comendo bem, você emagrece muito mais do que você fazendo exercício físico. Agora, o ideal é você juntar as duas coisas, que não basta você perder peso. Quando você emagrece sem atividade física, você emagrece músculo e gordura. E não é interessante que a gente perca músculo, tá? O interessante é que a gente mantenha pelo menos o músculo e perca as gorduras localizadas, os famosos pneuzinhos aí, que são difíceis de serem perdidos. Então, assim, eu acho que é uma junção das duas coisas. É uma dieta saudável, de forma balanceada. Não precisa ficar tomando suplementação, ficar ingerindo esse monte de suplementos da moda. Isso não tem benefício científico comprovado. O que tem benefício é uma alimentação saudável, orientada por uma nutricionista, e exercício físico de forma regular. A Sociedade Brasileira de Cardiologia estipula que por semana você deva fazer 155 minutos de atividade física, distribuído por semana. Isso para benefício cardiovascular. Para benefício de perda de peso, já temos que elevar um pouco esse tempo. Você precisa pelo menos uma hora por dia, uma hora e meia, para que você comece a aumentar a queima metabólica da gordura localizada. Então, por isso que muitas pessoas não emagrecem. Quando vão na academia, ficam 45 minutos, uma hora, tem intervalos entre os exercícios. E esse tipo de atividade física nem sempre consegue fazer uma queima calórica adequada para perda de peso. É claro que o benefício da academia é muito grande, porque aumenta a massa magra e fortalece músculos, tendões, ossos, tudo isso. Mas para perda de peso não é tão expressivo. O importante é juntar o exercício resistivo da academia e o exercício de endurance, que seria do ciclismo, da corrida. Pelo menos, eu acho que 3 horas por semana já seria um bom começo para quem quer pensar em perder peso. Mas não se esqueça que a alimentação é fundamental. Nós temos ciclistas aí que pedalam muito, que fazem longas distâncias e que não tem perda de peso, porque a alimentação é extremamente desregrada.
Quando chega em casa com fome,
meu caso, olha, não tem jeito.
Eu acho que é uma coisa importante, só uma dica que eu dou. Sim. Aos ciclistas, e eu tento falar aos colegas que a gente pedala junto: evitem consumo de qualquer tipo de alimento durante o pedal, tá? A alimentação durante um exercício físico é uma coisa que biologicamente ela não é aceita, porque você, durante um exercício físico de pedal ou mesmo uma corrida de maratona ou qualquer, você, todo o teu fluxo de sangue, ele está direcionado para músculos, para fazer a parte do funcionamento muscular, recuperação e contração muscular. Se você ingerir qualquer alimento durante um pedal e persistir pedalando, você vai ter que desviar sangue da musculatura esquelética para o estômago e para o intestino, para fazer digestão e absorção. Então você perde desempenho. E não é o objetivo durante o pedal. O importante é que você tenha uma boa alimentação prévia e possa utilizar durante o exercício físico algumas substâncias, como hoje muito conhecida a palatinose, que é um carboidrato que nos proporciona energia por um tempo prolongado, sem proporcionar danos metabólicos, aumento de insulina, queda de glicose no sangue, que pode levar a uma perda de resistência ou de rendimento durante o pedal. E outra coisa que é muito importante é o uso de reposição dos sais que nós perdemos durante o pedal. Nós transpiramos muito e com isso a gente perde sódio, potássio, magnésio, entre outros tipos de eletrólitos que são fundamentais para a manutenção da contração e do relaxamento do nosso músculo. E é por isso que alguns atletas têm cãibras, têm fadiga, com muito pouco tempo de esforço. Então, é uma questão de ajuste, de detalhes. O que o ciclista não precisa é de proteína durante o ciclismo. Proteína, ela é necessária para fazer uma síntese muscular, que isso vai acontecer depois que você pedalar, depois que você estiver em fase de recuperação. Mas enquanto você está pedalando, evita a ingestão de barrinhas de cereal, paçoca, Coca-Cola. Essas coisas não trazem benefício nenhum. Isso vai aumentar a tua insulina, vai proporcionalmente você vai ter uma queda de glicose, que é o nosso combustível fundamental. O nosso coração, os músculos durante o exercício físico constante e repetitivo, e o nosso cérebro, eles só funcionam com glicose. Não adianta você ficar tomando whey protein, BCA, creatina, que isso não te traz nenhum ganho de rendimento durante o exercício físico. Então, eu acho que isso é importante, que eu vejo muita gente praticando atividade física, ciclismo, entre outras, durante meses, até anos, e não tem nenhum benefício, não tem o rendimento esperado pelo tempo de atividade física. Isso tudo está na questão alimentar, na questão de suplementação adequada. Quando eu falo suplementação, não é você tomar whey protein, BCA o tempo todo. Se nós tivermos uma alimentação saudável, com carne, arroz, feijão, batata, ovos, verduras em geral, nós temos mais do que o suficiente de todos os elementos para que a gente possa manter o nosso metabolismo e o funcionamento corporal em plenas condições, mesmo durante um pedal mais prolongado. A suplementação é para atleta de alta performance. E eu acho que nós não nos encaixamos nessa categoria. Nós não somos atletas de competição internacional, de níveis elevados. E nós estamos aqui falando de um pedal, de um exercício para a saúde, para o bem-estar e para a interação psicológica e emocional de todo mundo.
Viu, Ceará? Não pode levar churrasco.
Pois
no
é,
dia, não...
Fantástico. Olha, doutor, eu tomo BCA, creatina. Eu, a partir de hoje, eu não gasto mais com isso aí, né? Começar a comer um jabá, uma coisa melhor, né? Porque esse grupo do Peba, quando eles vão pedalar aí, Crispim, dá pra fazer um piquenique, rapaz.
Ah, é?
Rapaz, os caras levam rapadura, paçoca, esse moço leva jabá, aquele rapaz leva uma sacola. É sério. Quando para assim, vai 30 dúzias de banana, maçã, dá pra encher uma carroceria. Aí é necessário, olha aí. Não tem que gastar com isso, gente.
Só para complementar,
complementa, depois me responde. Qual é o espaço de tempo que a gente precisa depois do exercício para voltar a comer?
Complementando aqui a fala do Ceará, eu quero que os ouvintes não entendam que a suplementação não seja importante. Ela tem as suas indicações, principalmente para exercício resistivo e tal. No ciclismo, nós não precisamos de muita coisa. E em relação ao que o padre perguntou, após o pedal, você pode fazer uma ingestão alimentar imediatamente após o exercício.
Sim.
O relaxamento muscular e a parte de retorno aos níveis basais do metabolismo é muito rápido. Então você pode... a primeira coisa que você tem que fazer é uma reposição de líquido, tá? Isso é fundamental. Durante o pedal, bebam muita água. E após o pedal... você pode comer sem exagero, é claro, porque ainda você tem um período de recuperação da musculatura, onde o organismo vai processar todo aquele esforço que foi executado e vai avaliar o quanto que precisa ser reparado do músculo e quanto que precisa ser sintetizado de novas fibras musculares para que ele possa enfrentar novamente aquele tipo de atividade física. Então, assim, você pode comer imediatamente após o pedal, mas não exagerem, não consumam comidas muito pesadas, calóricas. Eu vejo colegas que terminam o pedal e aí sentam na mesa e comem um churrasco e tomam uma...
Principalmente sábado, né? Feijoada, né?
Exatamente, uma feijoada. Quer dizer, você jogou no lixo todo aquele esforço que você fez para atividade física em termos de saúde. Então, a alimentação saudável pode ser imediatamente após. Existem aí alguns suplementos que a gente considera como fundamentais para recuperação muscular. Esse tipo de suplementação eu até indico, que eles ajudam o músculo que foi extenuado durante uma atividade física de 4, 5, 6 horas, eles ajudam a recuperação mais rápida. Então esses suplementos eu até indicaria, mas após o pedal. Durante, eu particularmente não como nada e faço pedais de 3, 4, 5 horas. e não consumo absolutamente nada. E não tenho essa necessidade, não sinto fome, não tenho, porque eu faço uso de alguns, como a palatinose, que é um carboidrato de baixo índice glicêmico e de liberação lenta, com tempo prolongado de ação. Que a palatinose nada mais é do que uma fonte de energia, que é prontamente disponível para o organismo.
Você usa durante?
Antes. E às vezes durante, diluído em líquido, durante um pedal longo, por exemplo. Uhum. E tenho consumido líquidos isotônicos, que eu acho que é fundamental, que são os Gatorades, os Power, esse tipo de líquido para você poder fazer a reposição de água de coco, né? Água de coco mais in natura.
Carboidrato gel.
Carboidrato gel é um problema que ainda não está definido se realmente tem benefício. Porque quando você consome o carboidrato gel, você precisa tomar muita água para que faça a diluição desse gel. E se você não ingerir a quantidade indicada de água, você vai fazer uma retirada da água do próprio organismo para dentro do estômago, para que você faça a diluição e posteriormente uma absorção. Então, quer dizer, durante um período você pode ter, inclusive, um decréscimo no seu desempenho. O carboidrato gel seria indicado para o final de uma competição, quando você já está em exaustão e você quer subir no pódio. Aí você toma um gelzinho, toma água e manda ver.
Quantas câimbras?
Em relação à câimbra, está muito relacionada à questão das perdas eletrolíticas, sódio, potássio, magnésio. Porém, as câimbras, elas têm uma causa muito particular, muito genético. E alguns indivíduos têm muita câimbra. Tá? Isso está tudo relacionado com a questão do relaxamento e da contração muscular, da habilidade com que cada um tem de fazer o relaxamento e a contração do músculo. Isso está pré-determinado no DNA de cada um. É muito difícil você saber quem vai ter câimbra mais ou menos. O que a gente sabe é que em exercícios de endurance, que entra com o ciclismo, maratonismo, corridas de longa direção, distância, quanto mais músculo você tiver, mais câimbra você está sujeito a ter. Porque o ciclismo, ele não é um exercício que exige muita força muscular, mas ele exige uma capacidade muscular de contração e relaxamento infinitas vezes, que é a alta cadência de pedal, e você tem que ter uma habilidade para isso, contrair e relaxar infinitas vezes, sem a exaustão. A força, ela é apenas em alguns momentos de subida, de finalizar uma corrida, por exemplo, diferente do exercício de academia, por exemplo, de halterofilismo, onde você exige força muscular, e não exige uma capacidade de contração e relaxamento muito grande. Então, assim, o ciclismo, quanto mais músculo você tiver, mais câimbra você está sujeito a ter. Porque mais energia você vai precisar para aquele músculo funcionar. Muitas fibras musculares desnecessariamente, porque você não tem a necessidade de todas elas. E você consome muita energia e consome também muitos eletrólitos, sódio, potássio, magnésio, e você está mais sujeito a câimbras. Ah, então eu indico sempre que você tenha uma reposição de sais adequadas no pré e no intra-treino, que são sódio, potássio, os líquidos isotônicos. A própria água de coco, ela é extremamente saudável para essa finalidade. Tem muito potássio, tem sódio, tem magnésio, são todas substâncias importantes para contração e relaxamento.
Programa Ponto de Vista.